Olá, amigos do Café com Velocidade. Hoje chegamos com a edição número 66 do nosso programa. Como a gente comentou na semana passada, aconteceram uma série de corridas no último fim de semana, mas fiquem tranquilos que a gente vai comentar as principais categorias e vai fazer um resumão das outras. A gente estava trabalhando até agora nesse super roteiro que ficou assim gigantesco, mas isso tudo é para levar o melhor do automobilismo para vocês. E bem-vindo, Thiago. Conta pra gente já um pouquinho como é que foi esse roteiro gigante, tanta coisa para acompanhar.
Olá, Bárbara. Olá a todos. Pois é, Bárbara, foi uma semana mágica para quem gosta de automobilismo. Foram mais de 20 categorias ao redor do mundo. Teve moto, teve rally, teve monopostos, teve protótipos, teve para todos os gostos aí. E a gente vamos sentar aqui e falar o máximo possível. É claro que a gente não vai entrar em detalhes em todas as categorias, porque seria impossível, ficaria um programa gigantesco. Mas as principais: Fórmula 1, GP2. O WRC, que a gente já tem um carinho todo especial, Fórmula Indy, MotoGP, NASCAR, que não pode ficar de fora. Essa sim, a gente vai dar todo aquele detalhe, comentar como foi a prova. E as outras categorias, tipo Fórmula 3 japonesa, australiana e algumas outras, a gente vai dar só os resultados, passar rapidamente pela a classificação e próxima prova, tudo. Mas vamos entrar de cara na Fórmula 1, a gente sempre começa por ela, porque a gente sabe que tem pessoas que escutam podcast que só gostam da Fórmula 1, então já fica liberado ao fim do. Da parte da categoria. E Bahrein, quarta etapa, o que você tem a falar? O que você achou da prova?
Eu não gostei dessa corrida.
Por que será?
Não, além de. Bom, falando da corrida já, depois eu falo um pouquinho da classificação. Mas eu não. Primeiro, logo na largada o Massa já saiu, né? E eu tava com aquela super fé de que ele ia voltar e tudo mais. E não foi legal, ele já foi lá pra baixo e se deu super mal. Mas acho que, além disso, foi uma corrida assim que não teve. Teve ultrapassagens, graças a Deus. Mas não teve muita movimentação, muitos incidentes, acidentes também. Foi uma corrida bem tranquila, né? Apesar de ter toda aquela areia na pista, algumas dificuldades para algumas equipes, mas acho que foi bem tranquilo, assim, chegou uma hora que estava até monótono.
É, a Fórmula 1 voltou a ser Fórmula 1. No começo a gente vê muita ultrapassagem, porque ainda os carros ainda estão ali, pneu frio, e ainda tem muita gente boa que está largando atrás porque cometeu algum erro na qualificação, tudo. Mas aí, a hora que as coisas são colocadas no lugar, quem está com o carro mais forte já passou, já está andando na frente, quem está com o carro pior já ficou para trás. A tendência é essa mesmo, que as corridas ficam um pouco monótonas. Apenas os carros ali que se nivelam um pouco. Podem mostrar alguma briga durante a prova, mas a Fórmula 1 é isso. Cada carro é diferente, cada fabricante tem a liberdade de fazer o seu carro. Não é aquelas categorias que todo mundo usa o mesmo carro, o mesmo motor. Ali sim, você vê muita disputa porque os carros são iguais, a tendência são andarem juntos. Mas a Fórmula 1, a magia é essa: cada quem faz o melhor carro vai andar na frente, e basicamente é essa disputa que gira o mundo da categoria. A gente viu corridas disputadas aí no começo, porque era uma corrida num parque que quase nunca é utilizado, um circuito bem travado. Depois tivemos corridas com chuva, aí sim acontece emoção, mas a tendência é a gente ter corridas mais e mais dessa forma, com grandes ultrapassagens no começo, e aí as coisas tendem a ficar um pouco mais mornas.
Exatamente, mas antes de entrar assim nessa discussão, vamos falar um pouquinho do treino que eu já comecei atropelando aí os bois. Dobradinha, né, dessa vez da Toyota, que na corrida não se provou tão assim competente, né? Acabou que não conseguiram manter o Glock bem mais leve que o Trulli, né? Alguns quilos mais leve, o Vettel bem pesado na terceira posição. E eu acho que nesse momento que a gente pode avaliar que a Brown não está sozinha, apesar de fazer um excelente trabalho, que assim merece ser muito reconhecido. As equipes grandes, né, McLaren, Ferrari, querendo ou não, estão chegando um pouco mais. A Ferrari conseguiu colocar os dois carros no Q3, o Alonso chegou com a Renault também, o Hamilton com a McLaren. E também dá para a gente ver um pouco que essas equipes intermediárias, elas estão conseguindo ganhar o seu destaque também. Menos a BMW, que cada dia mais está lá para o fundo do poço.
Olha, Bárbara, eu concordo com você que a BMW está sendo a maior decepção, ainda mais que foram eles que desenvolveram o CAS, assim, foram os primeiros e era o projeto mais avançado e se esperava muito deles. Baseado também na temporada que eles fizeram no ano passado, nos dois últimos anos, conquistaram a primeira vitória deles no ano passado, esperava muito. Mas eu ainda fico um pouco com cautela, com o pé atrás, eu prefiro esperar a Espanha, porque a gente sabe que todas as equipes vão levar mudanças aerodinâmicas e que pode mudar tudo, o campeonato pode mudar completamente a partir dessas mudanças que vão chegar na Espanha. E tudo que a gente está falando aqui agora pode mudar, então vamos esperar um pouquinho mais para a gente fazer uma avaliação final. O Vettel foi a grande sensação da qualificação, porque ele estava mais pesado do que carros que ficaram atrás dele, como o Hamilton, por exemplo, como as duas Browns. E ele tinha uma estratégia assim, vencedora, uma pena que para ele, que ele ficou preso atrás do Hamilton, e sorte do Button, que ele conseguiu se livrar do Hamilton. Inclusive o engenheiro dele ressaltou isso no fim da prova, dizendo que foi ali que ele venceu. E se o Vettel também tivesse conseguido passar o Hamilton e tivesse seguido o Button de perto, talvez a vitória teria ficado com o alemão. Sobre a Toyota, a pole da Toyota, as duas posições ali, mostra uma evolução muito grande dos japoneses. Mas não estão indo no ritmo de Brown e de Red Bull, porque tiveram que tirar peso do carro para chegar naquele nível. Poderiam sim ter ido melhor, ter até vencido a prova se o Hamilton tivesse segurado um pouco mais o Button, porque aí o Trulli ia subir na frente, poderia voltar na primeira posição ainda depois do primeiro pit stop. Mas para a equipe japonesa, que amargou aí péssimos resultados durante quase toda a carreira, andou bem um ano só, acho que já está de bom tamanho, eles estão andando ali entre os líderes, já é mais do que eles poderiam desejar. Sobre o Massa, já sobre a corrida, foi uma pena mesmo aquele acidente com ele no começo, mas os problemas que a gente sabe que ele enfrentou com o CAS, com a telemetria, pode ser que mesmo não tendo aquele problema no começo, aquele toque com o Barrichello ali, com o Kimi, que a gente sabe que foi um acidente de corrida, não teve culpados, aquilo acontece mesmo, ainda mais numa largada, mas é uma pena, a gente espera que a visita do Montezemolo ali sirva para alguma coisa para a Ferrari, que eles possam mudar também para melhor aí na Espanha ou em Mônaco, que parece que a mudança deles a maior pode ser só em Mônaco, mas que melhore também para que eles possam pelo menos beliscar os pontos aí durante toda a temporada.
Você reparou na cara do Montezemolo quando ele estava ali observando o desempenho dos pilotos, da equipe. Eu teria medo se eu cruzasse com ele por aí.
Realmente achei que a presença dele foi importante deixar de lado essa bobeira de pé frio, de azarento. E quando a equipe precisa, o presidente precisa estar do lado, dando suporte, e mostrando que está com todo mundo, está dando apoio e fazendo uma pressãozinha também, que tem muita gente que só funciona sob pressão, né? E a Ferrari, a tendência é que ela melhore, e a gente espera isso, que o lugar de Ferrari é sim entre os oito primeiros, pelo menos, marcando pontos constantemente. Ficar sem marcar ponto não é a realidade, pela quantidade de dinheiro que eles gastam, pela tradição que eles têm. Mas eu acho que o campeonato para eles já acabou. Dificilmente eles vão dar uma virada de mesa. Isso porque a Brawl está se mostrando um carro muito consistente. Vamos esperar, né? A gente sempre espera essas primeiras corridas da Europa para ter certeza das coisas. Mas parece que vai ser difícil tirar essa hegemonia aí da Brawl. E se puder, talvez eu arrisco dizer que só a Red Bull, que já está andando bem, sem os difusores. Seu difusor em dois andares, vamos deixar claro, né? Já que o Galvão deixa sempre claro isso. Sem cares. E olha que o Adrian Newey, que está trabalhando na fábrica da empresa, vier com essas soluções, pode ser que a equipe sim passe a ser a melhor e eles passam a incomodar a Brawl. Eu acredito que o campeonato para a Ferrari já está um pouco distante e me assustaria se algum dos dois pilotos ainda conquistarem o título. Eu acho que está muito mais para o Hamilton incomodar com a mudança drástica da McLaren aí, do que a Ferrari. E sobre o Piquet, vamos comentar que a gente sempre fala que critica o Piquet, sempre naquele clima de torcida, a gente critica torcendo. E vamos salientar que ele passou enfim do Q1, passou para o Q2. Tá certo que ele ficou na última posição do Q2, mas já foi um avanço. Tinha condições de passar para o Q3, não conseguiu, mas vamos com calma, vamos um passo de cada vez. E fez uma corrida muito consistente. Se você pegar as voltas mais rápidas de cada piloto, a volta mais rápida do Piquet foi mais rápida do que a volta mais rápida do Alonso. Chegou bem, chegou ali na décima posição. Se ele não tivesse brigado com o Rubinho ali com tanta... tá certo que ele precisava brigar tudo, mas ele perdeu um pouco de tempo. e poderia ter alcançado até a posição do Rosberg, ter terminado em nono, mas não faria muita diferença, não marcaria ponto no fim das contas. E o Barrichello com o Piquet, aquela cena do Barrichello gesticulando e tudo, queria saber o que, é que você achou de tudo aquilo.
Achei que foi uma coisa assim desnecessária e até meio ridícula, porque até na transmissão os nossos amigos da Globo falaram que o Rubinho tá sinalizando que o Piquet tá atrapalhando ele, lá vai o chefão da Brown na Renault falar com o Briatore, não sei o que lá. Mas assim, eu acho que é uma coisa, não tem nada a ver. Se o Rubinho é bom e ele tá atrás do Alonso, ué, por que que não passa atrás do Piquet? Por que que ele não passa no braço? Ficou lá 3 voltas, tudo mais, não sei o que. O Piquet não deixava passar, porque é óbvio, ele tá defendendo a posição dele, ele tá ameaçado, ele não vai deixar um cara passar só porque ele tá na corrida, tá na equipe que é líder do campeonato, que tá na ponta e tudo mais. Eu acho que ele fez certíssimo, inclusive essa briga aí pra ele foi muito boa, acabou dando uma moral assim pra ele, mas eu achei a postura do Barrichello um tanto quanto inadequada. E o engraçado é que o mundo da ultrapassagem, né, que ficou ali tanto tempo mostrando e nada, bem na hora da ultrapassagem a gente acabou não vendo.
Olha, Bárbara, sobre essa disputa do Rubinho com o Nelson, tem duas formas de você enxergar. Primeiro que o Nelsinho tá sob uma pressão danada na equipe, ele precisa mostrar resultado, tá todo mundo duvidando da capacidade dele, já estão colocando o Grosjean e o de Graça no cockpit, substituindo o piloto. Já estão falando que vai ser no meio da temporada, não vai chegar nem no fim do ano, que tem uma cláusula de desempenho, que no Grande Prêmio da Inglaterra ele pode ser substituído, tem toda essa auê. E aí ele se viu ali numa condição de repente, aparecer na televisão, fazer um bonito, segurar, mostrar a competitividade. E ele fez, ele segurou o Rubinho por 2-3 voltas, mostrando que ele tem, sim, é um bom piloto, que pode andar rápido, como ele fez a volta mais rápida do que o Alonso, como nós citamos aí. Que ele pode brigar por posição, segurando o carro mais forte. Ele precisava disso para ele no momento que ele está vivendo. Mas eu acho que se ele tivesse num outro momento de tranquilidade dentro da equipe, o melhor que ele faria mesmo era deixar o Rubinho passar de primeira. Porque até olhando os gráficos aqui que o Lito Cavalcante colocou no Voando Baixo, lá do Rafael, que mostra o tempo de volta dos dois pilotos enquanto eles estavam brigando, o Piquet ele estava andando em 1:36,8 antes de começar a brigar com o Rubinho. Na hora que ele começou a brigar com o Rubinho, ele já fez uma volta depois em 1:36,9, 1:37,7, 1:38,2. Ele começou a andar muito mais lento, porque é claro, você está defendendo a posição, você tem que ficar preocupado em fechar e mudar traçado e tudo, e você começa a perder tempo. E a briga do Nelsinho não era com o Barrichello, a briga com o Nelsinho era com o Rosberg e com o Alonso. E se ele de repente tivesse deixado o Barrichello passar de primeira, ele teria ganhado aí um bom tempo, continuando andando no ritmo dele, lá de 1:36,8, e poderia ter até beliscado a nona e quem sabe a oitava posição do Alonso, ter marcado o ponto. Então assim, são as duas formas. É claro que ele tinha, na posição que ele está de pressão na equipe, ele tinha que fazer aquilo, não poderia ser diferente. Mas em outros momentos, a atitude mais inteligente dele seria deixar o Barrichello passar, e era o que o Barrichello queria mostrar para ele: olha, seja inteligente, me deixa, porque você está perdendo tempo também. Mas assim, o Barrichello estava na posição dele de querer mostrar isso para o Nelsinho, mas o Nelsinho não podia, naquele momento, seguir o conselho do Barrichello, porque ele tinha que mostrar serviço, e acabou mostrando durante a prova inteira, e saiu elogiado e tudo. Então acho que é isso, depende muito da situação. A situação dele exigiu que ele tomasse essa postura.
Eu concordo com você que o Piquet deveria ter realmente facilitado a ultrapassagem, mas como na Fórmula 1 cada um tem os seus interesses, ele sabe que naquele momento o importante para ele era ter aquela briga, era aparecer um pouco mais nas câmeras, no serviço do Briatore, mesmo que ele não conseguisse manter, né, aquela disputa. Então acho que para ele foi válido, foi positivo. E, inclusive, no podcast passado a gente disse que era a última chance dele e a gente comentou muito dele, então significa que ele já mostrou serviço, então que é esse caminho mesmo que ele tem que seguir.
Resultado final, rapidamente, Jason Button, mais uma vitória, terceira dele na temporada, Sebastian Vettel em segundo, Arnold Trulli em terceiro, Lewis Hamilton em quarto, Rubens Barrichello quinto, Kimi Raikkonen na sexta posição, marcando os primeiros pontos aí da Ferrari, Timo Glock em sétimo, péssima corrida, já que ele largou lá em segundo, teria condições de andar bem melhor e chegar bem melhor do que isso. E o Fernando Alonso, que terminou na oitava posição, que considerou como uma das melhores corridas dele. Para você ter uma ideia, a fase que a Renault está. Classificação agora com você.
Classificação comigo. Só lembrando que o Alonso desmaiou logo depois da corrida, porque a água do carro para ele beber não estava funcionando. Então imagina ele naquele calor, ainda correndo assim, né, meu, a 300 por hora. E fez um excelente trabalho mesmo, se a gente avaliar por esse lado. Mas vamos para a classificação, que é o que interessa. Nos pilotos, o Button ainda em primeiro com 31 pontos, Barrichello já bem atrás com 19, o Vettel encostando com 18 pontos, Trulli com 14,5, Glock com 12, Webber em sexto com 9,5, Hamilton com 9, Alonso com 5, Reichfeld com 4 e Kovalainen também com 4. E no Mundial de Construtores, a Brown GP detonando com 50 pontos, seguida pela Red Bull com 27,5, Toyota com 26,5, ali coladinho, McLaren com 13 pontos, Renault com 5, BMW 4, Toro Rosso 4, Williams 3,5, Ferrari 3 e Force India 0.
E a próxima prova, dia 10 de maio, na Espanha, Barcelona, um circuito que todo mundo conhece muito bem, porque eles treinam bastante lá, treinavam pelo menos quando os treinos eram permitidos. E a esperança então é que todos os brasileiros façam uma boa prova, principalmente o Nelsinho, porque ultimamente o principal rival dele tem sido ele mesmo. E correr num lugar que ele conhece com uma palma na mão dele pode ser uma vantagem muito grande, evitando que ele cometa erros e assim consiga andar um pouco mais forte.
Também no Bahrein, nesse fim de semana, aconteceu mais uma etapa da GP2 Ásia, a última, e só deu brasileiro nessa corrida. Na verdade, são duas provas, né, no fim de semana, tem toda aquela história de grid invertido, aquela confusão. Então, a gente tem boas novidades, dois brasileiros aí mandando muito bem. Então, Thiago, já fala aí pra gente um pouquinho do que aconteceu, porque desde do grid já tiveram mudanças, né? Então isso foi fundamental para o resultado final da corrida.
É isso aí, Bárbara. O belga Jérôme Dumoulin, que veio fazendo um excelente fim de temporada, ele conquistou a pole para a prova, mas ele foi punido na prova da Malásia uma semana antes, porque ele ultrapassou um carro com a bandeira amarela. Então ele estava já com a punição prevista, com a perda de 10 posições no grid. E então ele acabou deixando a pole pro companheiro dele, o Kamui Kobayashi, japonês. E o Kamui Kobayashi também herdou os 2 pontos pela pole, é sacanagem. Além de ser punido nas posições, ele também perdeu os 2 pontos de bonificação pro pole. E o que foi ótimo pro Kamui Kobayashi, porque ele sim estava disputando o título pau a pau com o italiano David Valsec. E aí ele já ficou 15 pontos na frente do italiano e quase, assim, era impossível, quase impossível ele perder o título. E ainda mais quando no começo da primeira prova o Davi Valsec teve problemas, teve que largar lá no fim do pelotão. A prova já estava ali, o japonês já estava com a mão na taça. E na largada ele largou muito mal, caiu para quinto. E quem se deu bem foram os brasileiros. O Diego Nunes pulou para a ponta da prova. E o Luiz Razia, que largou numa excelente quinta posição, pulou para o terceiro. E por ali eles ficaram quase a metade da prova. O Diego em primeiro e o Luiz em terceira posição. Só que depois dos pitstops, o Razia começou a perder um pouco de rendimento, o que é normal, porque ele não tem um carro vencedor como os oponentes dele. Já era assim um excelente trabalho, ele tá andando ali entre os líderes. E ele foi caindo, acabou que terminou na 8ª posição, o que foi excelente para ele, porque devido ao grid invertido ele largaria na pole na segunda prova. E enquanto o Kamui Kobayashi conquistou o título, terminando na 4ª posição, lembrando que o Kamui Kobayashi ele é piloto de testes da equipe Toyota de Fórmula 1, ele está sempre no meio ali dos testes de Fórmula 1, de pré-temporada, é um nome já conhecido de todo mundo. O Diego Nunes ele manteve a posição e venceu a prova, foi a segunda vitória dele aí em menos de 2 semanas, já que ele venceu lá na Malásia também a primeira prova. E o Razia terminou ainda na 8ª posição, marcou um pontinho, foi um excelente resultado para ele. E na segunda prova, disputada no domingo, então, o Razia largou na pole, como a gente comentou aqui antes, e manteve a posição, que foi algo até inesperado, todo mundo achava que ele poderia perder novamente as posições, como ele perdeu na primeira prova, não, ele se manteve, e foi até o fim, venceu a prova, a primeira vitória dele na categoria, então um excelente trabalho aí do Brazuca, 2 vitórias brasileiras, Diego Nunes na primeira prova e do Razia na segunda. O Jerome Dumoulin chegou na segunda posição, e com isso ele conquistou o vice-campeonato, excelente resultado para a equipe Dams. O que a gente pode dizer agora é que as expectativas para a fase europeia são excelentes, já que o brasileiro Diego Nunes vai correr na iSports, que é uma equipe muito boa, equipe de ponta, que era a equipe onde o Bruno Senna corria o ano passado, e que ficaram esperando a resposta do Bruno, se ele ia correr ou não na GP2, e a hora que ele decidiu que não ia correr, eles fecharam com o Diego Nunes. Vamos também ter o Alberto Valério na Piquet GP, vamos ter o Lucas de Grassi, e parece que o Razia também está confirmado para a parte europeia. Então, assim, as esperanças para o Brasil são bem boas para a hora que o campeonato começa para valer, né? Onde interessa, que é na fase europeia, já que a GP2 Ásia é considerada mais como uma fase de pré-temporada para chegar na principal. E então agora eu deixo com você passar a classificação do campeonato, classificação final, e é isso.
Com certeza, e agora é a gente torcer para os nossos meninos repetirem esse desempenho também no campeonato mesmo, que começa agora, né? Então a classificação final da GP2 Ásia ficou com o Kamui Kobayashi em primeiro com 56 pontos, fazendo a dobradinha aí com o Jerome D'Ambrosio com 36, o Rodan Rodrigues com 35, Davi Valzec com 34 pela Durango, indo muito bem, o Diego Nunes em 24 pontos e o Luiz Razia em 13º com 9 pontos. Bom, indo agora para um pouquinho mais longe do Bahrein, chegando no Japão, também teve a etapa da mais uma etapa, né, da MotoGP, e parece que essa categoria está assim, levando chuva para onde ela passa, né? No Qatar, teve aquela chuva imensa que a categoria teve que ser adiada para segunda-feira, né, a MotoGP. Agora, a chuva de novo mudou os rumos da classificação dessa vez. Como estava chovendo bastante, não aconteceu a classificação de nenhuma das três categorias e o grid acabou sendo decidido com base nos treinos da sexta-feira. Ou seja, quem estava ali de tanque vazio, fazendo, brincando, se mostrando para os patrocinadores, para o público, acabou se dando super bem, porque acabou saindo na frente, né? Então vamos já comentar sobre a prova da 125?
Vamos sim. Se fosse na Fórmula 1, a pole teria ficado com o Nico Rosberg. Ele que está se virando aí o Mr. Sexta-feira. Mas voltando aí para moto, para moto velocidade. E o curioso é porque as três categorias não teve a qualificação, tanto a 125, a 250 e a moto 500 cilindradas. E o fato curioso é que só italiano então ficou na pole nas três. O André Iannone na 125, ele que venceu a primeira prova lá no Qatar, que foi aquela prova de apenas quatro voltas, que teve bandeira vermelha logo no começo e aí metade dos pontos para todo mundo. E ele conquistou a segunda vitória dele, além de ficar com a pole. Na corrida ele largou mal, caiu para 11º, todo mundo decepcionado, o que aconteceu, ele que é tão bom e tudo. E aí ele começou a se recuperar, de 11º, foi subindo, no fim ele chegou, venceu. E aí todo mundo espantado com aquela recuperação fantástica dele. E a hora que perceberam, ele foi o único dos ponteiros que teve, como diria o meu amigo Vettel, que teve bolas para sair com o pneu slick. E porque a pista ainda estava úmida, tinha poças d'água em certos pontos devido à chuva, e quando todo mundo saiu com o pneu intermediário, ele pôs um slick. Então no começo, quando estava um pouquinho mais úmido, foi normal ele cair lá para trás, e aí a hora que o trilho se formou, ele veio detonando, passando todo mundo e venceu a prova com muito mérito, devido a esse arriscar, né? É engraçado, né? O piloto, quando ele arrisca e dá certo, ele vira um gênio, todo mundo elogia. Quando não der errado, é um burro. Será que não sabia que não podia sair com o pneu slick e tudo? Mas faz parte do automobilismo. E o Julian Simon terminou na segunda posição. Ele que parece ser o maior rival aí do André Iannone. E o Paul Espargaró na terceira posição, que fez uma bela corrida também. Chegou até a ocupar a liderança e tudo, mas no fim teve que ceder a posição para Iannone. Então passa aí pra gente a classificação do campeonato, a próxima prova.
Mas claro, em primeiro o André Iannone com 37,5 pontos. Em segundo o Julian Simon com 30 pontos. O Paul Espargaró em terceiro com 22,5. E o Sandro Cortese em quarto com 18 pontos. E a próxima prova acontece já nesse fim de semana, no dia 3 de maio, em Valência.
E nas 250, o campeão, o Simoncelli, Marco Simoncelli, voltou, já que ele não correu a primeira prova. Esse é um daqueles loucos que é bom ficar de olho, porque ele não participou da primeira, porque uma semana antes ele decidiu, vou brincar de motocross enquanto não começa. E aí ele caiu, se machucou todo e não participou da primeira etapa lá no Qatar. E voltou agora, já em grande estilo, conquistando a pole. Tá certo que com o tempo de sexta-feira, mas provavelmente ele lutaria pela pole, já que ele é um campeão e anda muito bem. E na prova ele não se deu muito bem, ele largou na pole, ficou na frente, liderando até com uma certa tranquilidade, mas o pneu dele furou e ele caiu lá para trás. Aí ele viu os rivais dele, que é o Álvaro Bautista e o Héctor Barbera, ali próximos dele. E o Álvaro Bautista, sim, aproveitou a oportunidade, venceu a prova. E o Héctor Barbera foi mais ou menos uma decepção. Ele que venceu a primeira no Qatar, todo mundo esperava dele, agora ele vai e tudo. E terminou muito mal a prova, apenas na 11ª posição. Então, vitória do Álvaro Bautista, com Hiroshi Aoyama em segundo e o Mattia Pacini na terceira posição. Novamente com você, classificação.
Bom, então vamos lá agora. Em primeiro lugar, o Álvaro Bautista com 34 pontos, seguido do Hiroshi Aoyama com 33, o Héctor Barbera em quarto com 30 e o Junis Klusel em quarto com 20 pontos.
E na MotoGP, para sua felicidade, para a felicidade da Priscila, Jorge Lorenzo venceu, até que enfim, a pole ficou com o Valentino Rossi, foi o mais rápido na sexta-feira, e foi uma surpresa, porque como a Ducati andando barbaridade, todo mundo esperava mais um domínio deles, e o Stoner, o Rossi acabou abocanhando aí a pole, e para surpresa de todos, ele largou bem, porque a gente sabe que Rossi, ele pode ser pentacampeão, estrela, astro, gênio, tudo, mas largar não é com ele. Geralmente ele perde uma, duas posições e vem se recuperando. Dessa vez não, ele manteve a ponta, o que foi maravilhoso. E o Stoner, que foi a decepção, que ele caiu para sexta posição, ele que largou em segundo. O australiano estava irreconhecível na prova. A grande surpresa também, a grande alegria, foi o Daniel Pedrosa, espanhol, que ele tá, a gente sabe que ele se arrebentou todo nos testes pré-temporada, tá todo remendado, e ele largou mal, largou lá na 11ª posição, e saiu muito bem, e pulou para o terceiro, logo na primeira curva, então foi um salto gigantesco. E o Lorenzo é o Lorenzo, corre com a mesma moto do Rossi. O ano passado ele começou muito bem o campeonato, mas aqueles tombos dele, eu acho que tiraram um pouco a segurança dele e a confiança, mas já parece que ele deixou isso para trás. E já passou, foi pra cima do Rossi no começo da prova mesmo, a gente entre a volta 4 e volta 5. Passou o Rossi e disparou na liderança. E só coube o Rossi ficar duelando ali com o Pedrosa pra manter a segunda posição. No fim, Lorenzo na frente, Valentino Rossi em segundo, Dani Pedrosa na terceira posição. E o Casey Stoner, que ainda conseguiu se recuperar e terminar na quarta posição. Classificação?
Vamos pra classificação agora. Jorge Lorenzo em primeiro com 41 pontos, seguindo do multicampeão Valentino Rossi com 40, o Casey Stoner com 38, o Andrea Dovizioso com 22 e o Dani Pedrosa com 21. Lembrando também que eu não falei na outra categoria, mas todas as provas acontecem nesse fim de semana, dia 3 de maio em Valência, então todo mundo ligado assistindo MotoGP.
Essa é a transmissão do Sport TV, para quem quiser acompanhar, quem não tem Sport TV em casa, não tem desculpa, é só ir no Roja Directa. Qual que é o endereço, Bárbara?
www.rojadirecta.com.
Como se escreve Roja Directa?
Rojadirecta, porque é um site, acho que eles tiraram do espanhol, né? Porque Roja é vermelho, então deve ser um, não sei, vermelho direto, então por isso que tem um Czinho aí no meio.
Exatamente, então é um site que eles colocam lá o link de todas as transmissões esportivas da semana. Então você quer ver futebol também, tem todas as categorias. E a MotoGP é uma que eu sei que é certeza de você achar link lá. Só você se quer assistir a 125, você entra às 6 da manhã. Se quer encontrar 250, você entra às 7h15. Se você quer ver a MotoGP, entre 9 horas da manhã, que vai ter um link lá para você assistir. E se quiser ver os treinos classificatórios também, desde sexta-feira eles começam a colocar link já. Então é uma dica aí preciosa para todo mundo. Bem, indo agora para os Estados Unidos, Kansas, onde nós tivemos a transmissão a realização de lá. Já que a gente está falando em transmissão, eu vou dar outra dica. Para quem quiser assistir a Fórmula Indy, a Lights ou a Fórmula Indy mesmo, e não tem Band Sports em casa e fica dependendo da Bandeirantes e ela não passa, fica lá passando futebol ou outra coisa, e lá no fim da tarde vai passar um resuminho de meia hora, é só vocês entrarem no site da categoria. A Indy Lights tem transmissão ao vivo e a Fórmula Indy também, E a transmissão da Fórmula Indy pelo site é tão fantástica que, além de você ter a câmera principal, você ainda pode escolher três câmeras on-boards. Você escolhe lá, eu quero no carro tal, carro tal e carro tal. E você fica vendo em menor, embaixo, assim, na transmissão, essas transmissões. Então, a dica tá aí. Não tem como ficar mais sem Fórmula Indy. Aliás, quase deu uma categoria. Mas voltando para Indy Lights, só falando no grid de largada, o Wade Cunningham, que está voltando para a categoria, ele que foi campeão no passado e saiu, voltou agora, conquistou a pole de cara. O Sebastian Savera, o colombiano, em segundo, e a Bia Figueiredo, numa ótima terceira posição. Lembrando que tem aquela regra esquisita de qualificação aí na Indy Lights, quem está no grupo do líder larga atrás dele. O Mario Romancini na sexta posição e o Rodrigo Barbosa apenas na 21ª. E sobre a prova agora, a Bárbara vai falar um pouquinho para vocês.
Exatamente, apesar do campeão ter retornado para a categoria, largando na pole e tudo mais, já na prova ele não começou tão bem assim. Logo de cara o Saavedra, ele já assumiu a ponta e a Bia acabou seguindo ele e conseguiu ficar em segundo lugar, mas logo depois ela acabou perdendo o controle do carro e foi para quinto lugar. Então assim, ela não conseguiu voltar a andar assim entre os três que iam ao pódio, mas mesmo assim ela fez uma ótima prova, acabou terminando no quarto lugar. E tem um super destaque aí também para o Mario Romancini, que ele sim acabou indo para o pódio em terceiro lugar, largou em sexto, então ganhou boas posições aí, disputou contra pilotos do nível da própria Bia, do Saavedra, Cunningham, J.R. Hildebrand, então ele está mostrando um ótimo trabalho também. E o Rodrigo Barbosa, só para encerrar com os brasileiros, ele acabou sofrendo um acidente, abandonou a prova, bateram por trás, não teve nem muito o que fazer. Esse acho que é um dos brasileiros mais azarados que eu já vi correr. E o final da prova ficou com o Saavedra em primeiro, ele acabou, aí a ultrapassagem dele deu super certo, com o Cunningham em segundo, voltando também muito bem, o Romancini em terceiro, a Bia em quarto, o Hildebrand só no 14º lugar, né, que é um nome aí bem importante para a categoria, e o Rodrigo Barbosa em 21º. Agora, a classificação, ou você quer comentar mais alguma coisa?
Eu acho que tá ótimo, você falou tudo. É só comentando o acidente do Rodrigo Barbosa. Na verdade, o carro rodou na frente dele e aí ele deu aquela tirada de pé para tentar evitar o acidente. Só que o carro que vinha atrás dele não percebeu, não foi tão esperto quanto ele e acabou acertando o brasileiro por trás. Infelizmente, ele teve que abandonar. Você falou que o J.R. Hildebrand terminou apenas na 14ª posição. É legal falar também que o Junior Strauss, que era líder do campeonato, terminou apenas na 11ª posição, e com isso ele perdeu a liderança para o Jonathan Somerton, que tem 130 agora, o Dylan Strauss tem 126, o Sebastian Saavedra, que é colombiano aí, está fazendo um ótimo campeonato, 123 pontos, e passando os brasileiros, a Ana Beatriz, a Bia Figueiredo, com 101, na 7ª posição, o Romancini já colado nela, em 8º, com 91, e o Rodrigo Barbosa com 38 na 23ª, lembrando que ele tem um carro realmente muito inferior, não tem muito assim que cobrar dele, tem que deixar o moleque lá conhecendo as pistas. Foi a primeira vez que ele e o Romancini andaram em oval na vida, e o Romancini, pra você ver, a primeira vez em oval, já chegou no pódio, então de parabéns. O Romancini sim tem um carro melhor, e vamos esperar, né, que eles continuem com esse ritmo. A próxima prova já é nesse fim de semana, tanto da Indy quanto da Indy Lights. E passando pra Indy, que teve o Graham Rahal na pole, ele que corre pela equipe Newman Haas Lenega, que é uma das equipes que veio da Chip Car, e eu acho que a única equipe assim que pode fazer frente a Andretti, a Penske e a Ganassi, que são as três principais equipes. Essa foi a segunda pole do Rahal nas três corridas que tivemos, então mostra que ele tem assim, um ritmo muito forte, e é bom ficar, se classifica muito bem. O Robert Dumbers, que é companheiro dele, acabou herdando a segunda posição, já que o Hélio Cássio Neves e o Dario Franchitti, eles foram desclassificados, porque eles invadiram a linha branca do box lá e acabaram largando na última posição, e a Danica Patrick largando em terceiro. Quer falar um pouquinho sobre a prova?
Vamos falar um pouquinho sobre a prova, porque teve muita mudança, né? A gente comentando aí da punição dos pilotos, mas de qualquer forma, acho que o Hélio Cássio Neves, ele voltou assim com muita força de vontade, porque ele largou em 21º e terminou a prova em segundo, ou seja, foi assim, uma recuperação muito, muito boa mesmo. E, bom, tirando esse fato, assim, durante a prova a gente voltou a ver os mesmos pilotos, mais ou menos assim, na frente, né? Scott Dixon, Castro Neves, Canaan. O Ryan Briscoe, ele liderava a prova, ele largou na sétima posição e ele foi bem prejudicado, pois quando foi para a parada, teve uma bandeira amarela que tirou ele da liderança. As bandeiras amarelas aí da Indy acabam fazendo muita diferença na Indy, na NASCAR, em várias categorias, tem que ficar bem esperto com elas. E o Dario Franchitti, que também largou lá atrás, em 20º lugar, ele acabou batendo ao desviado Graham Hayhaw, que estava entrando nos boxes super lento, então mais um acidente aí tirando pole, né, da prova. E o resultado então ficou naquele trio: Dixon, Castro Neves, Canaan nas três primeiras posições, o Briscoe em quarto, a Danica Patrick em quinto, o Graham Hayhaw em sétimo, Mário Moraes, agora indo para os brasileiros, né, em 11º, Rafael Matos em 20º e o Vitor Meira em 22º.
É, só comentando o acidente aí do Franchitti, do Briscoe, que teve... Acidente do Briscoe, não, do Franchitti, e a consequência pro Briscoe. Porque o Briscoe, ele tava liderando tudo, parecia que a vitória era dele, e o Dario Franchitti tava indo... O Briscoe foi pro box, e uma volta depois, o Dario Franchitti tava indo pro box, só que ele encontrou o Hayhaw muito lento, e pra desviar do Hayhaw, ele jogou pro lado, em oval não dá pra jogar pro lado, jogou pro lado, ele bateu no muro, e deu bandeira amarela. E o Ryan Briscoe tava quase entrando no box, que ele tinha feito a manobra para entrar no box, mas assim, lá não é tão imediato, por ser um oval curto, não deu tempo dele entrar. Faltava assim metros para ele passar pela linha do box, mas como deu a bandeira amarela, o box fechou. Então ele teve que atravessar todo o box sem poder parar, voltar para a pista e só então parar com todo mundo depois. E foi o azar do Briscoe aí que acabou perdendo todas as posições. É, e o acidente do Franchitti foi ótimo pro Brasil, porque ele que era líder do campeonato, agora deixou a liderança pro Tony Canaan com 100 pontos, o Ryan Briscoe da Penske tem 99, o Dario Franchitti da Ganassi 96, o Scott Dixon da Ganassi 81, e só então aparece um carro que não é das três equipes, que é o Ryan Hunter Hay com 74, para você ver que o domínio das três é enorme. Mas felizmente a Andretti Green tem 4 carros, mais 2 da Penske, mais 2 da Ganassi. É, dá uma briga bem boa aí, e não fica uma coisa monótona. E a Fórmula Indy agora para, tanto a Indy quanto a Indy Lights, e só volta no fim de maio, para as 500 milhas de Indianápolis na Indy e as 100 milhas na Indy Lights. Eles têm todo um mês aí de preparação, quem nunca correu em Indianápolis tem a semana de teste dos rookies. É, então é um mês festivo aí para a categoria.
Bom, agora vindo para a América do Sul, na Argentina, nossos queridos hermanos receberam o WRC e também teve piloto brasileiro competindo. Sei que teve gente que quis ir para a Argentina acompanhar a categoria, mas preferiu ficar com a NASCAR, assim, assistindo. Não vou contar para vocês quem é, mas essa pessoa vai contar para a gente como é que foi os dois primeiros dias de WRC.
É, para falar a verdade, não foi que eu preferi ficar com a NASCAR. Faltou grana mesmo para ele estar até na Argentina. Curitiba era mais fácil. Mas foi uma prova, foi a prova mais disputada até então, da temporada 2009. O primeiro dia, então, foi emocionante. Foi assim, todo mundo mudou de liderança várias vezes. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui para vocês como foi. A primeira especial, como sempre, acontece na quinta-feira, que é uma especial mais festiva, dentro de um estádio, para a torcida mesmo acompanhar, quase não conta muito pro Rally em si. Mas a vitória ficou com o Loeb, então o Loeb na liderança do Rally, e na sexta-feira ele venceu a primeira prova da sexta, então o Latvala pulou para a liderança. E aí na segunda especial o Sordo venceu e também pulou para a liderança do Rally. Na quarta o Peter Solberg venceu e o Hirvonen pulou para a liderança do Rally. Na outra, o Loeb venceu e o Hirvonen permaneceu na liderança. Depois, o Sordo venceu e ele pegou a liderança da prova. É, nessa etapa, o Latvala furou o pneu. Ele, que é o grande azarado. É incrível como todo rally acontece alguma coisa com ele. O Latvala, para quem não se lembra, foi aquele que capotou diversas vezes no último rally, que a gente deixou o vídeo disponível. Na outra etapa, na outra sessão, o Hirvonen venceu e ele permaneceu na ponta. E na última, o Latvala, já com o pneu consertado, venceu, mas o Sordo pulou para a ponta. Então olha o tanto de vencedores diferentes, olha o tanto de mudança na liderança do Rally. Foi uma sexta-feira digna de Rally, que terminou então com o Sordo na frente, o Hirvonen em segundo E o Loeb em terceiro, 16.6 segundos atrás do espanhol sordo. É, a sexta-feira não foi muito legal pro Loeb. Mas aí eu deixo pra você falar um pouquinho do sábado e do domingo. Será que o Loeb se recuperou?
É, o Loeb, ele é como o Valentino Rossi, que larga mal assim nas corridas, mas depois acaba dando um troco. Então, só pra, assim, pra brincar, ele venceu as quatro primeiras sessões do dia e assumiu a liderança, assim. Tá bom, precisa de mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que ele já provou, assim, que é um super piloto. E a gente teve de novo a bruxa solta, assim, é, atrapalhando vários pilotos. Vou contar, assim, um pouquinho de cada sessão que aconteceu. Na 15ª sessão, o Harvonen abandonou com problemas no motor. Na 17ª, o Sebastian Ogier abandonou também por quebra de suspensão depois de bater numa ponte. Olha o perigo, né? E na 19ª sessão, quem teve problema, sim, Latvala, teve problemas com pressão no combustível e acabou perdendo tempo aí. Tempo precioso esse, né? Ainda mais falando de rally. E na 20ª sessão, pra ter chave de ouro, assim, né? Mais um problema, o Peter Solberg, ele abandonou com problemas no carro, então foi uma coisa um pouco mais séria, não foi um probleminha aqui e outro ali. Então, vários acidentes marcando essa etapa. E para passar aqui os resultados, quem que, para variar, né, deu um banho em todo mundo, Loeb, que venceu, sim, só com 1 minuto e 13 segundos de diferença para o segundo colocado, que era o Sordo. E para vocês terem noção de como a equipe dele estava muito forte, o terceiro colocado, que é o Henning Solberg, ele chegou 4 minutos e 4 segundos atrás. Então, assim, eles estavam dominando muito, assim, disparado. Em quarto lugar, chegou o Federico Villagra. Em quinto, Matthew Wilson. E só em sexto, o Latvala, 9 minutos e 50 segundos atrás. Então, quase 10 minutos aí de diferença. Então, foi, assim, um fim de semana, mais uma vez, que o Latvala teve azar, o Loeb detonou para variar, e o Sordo acabou acompanhando ele. E o Harvonen tá lá também, né, dando uma olhadinha, assim, chegando perto da classificação. É, não sei se você quer comentar alguma coisa da prova, Thiago, já ir direto pra classificação, você que sabe.
É só comentar na sorte da Citroën, porque todo mundo que se punha no caminho da Citroën tinha um problema. Porque lembrando que o Loeb e o Sordo são os dois pilotos aí da Citroën, da equipe oficial, já que tem a Citroën Junior também. O Harvonen, que estava brigando com eles, quebrou, teve problema, aquecimento do motor, teve que abandonar mesmo a prova. E aí a segunda posição, a terceira posição passou pro Latvala, e aí ele teve problema com pressão de combustível. E aí a terceira posição passou pro Peter Solberg, que teve problema. Então era maldição. Se você se aproximasse da Citroën, você estava lascado. E um destaque aí é o Frederico Villagre, aquele argentino. E correndo em casa, fez uma bela prova. É claro que contou com o defeito dos outros pilotos, mas terminou uma belíssima quarta posição. E o Latvala, que apesar de todos os problemas, de todos os azares, conseguiu ainda marcar 3 pontinhos. Então não foi assim tão ruim para ele. E na classificação do campeonato, Loeb com 50 pontos, o Sordo com 31, o Hirvonen com 30, que não marcou nada, o René Solberg com 20, o Peter Solberg com 14, os dois que são irmãos, o Matthew Wilson com 12, o Latvala com 9 e o Villagre é empatado com o Latvala na nona, com 9 pontos na 7ª posição. E o próximo rally na Itália entre os dias 22 e 24 de maio.
Agora mudando mais uma vez, a gente aqui da Argentina vai para Talladega, Estados Unidos, mais uma etapa da NASCAR. Que eu posso dizer, né? Bom, como eu sou a iniciante, eu falo da Nationwide, e o Thiago, como é o expert, ele fala da Sprint Cup. Então, comentando um pouquinho sobre o grid, o Ryan Newman, ele saiu na primeira posição, seguido do Brian Vickers, do Matt Kenseth. Então já aí, prova de uma disputa muito boa. E como Talladega é Talladega, é assim uma coisa surreal, vocês vão entender um pouquinho porque na Sprint Cup. Tem muita troca de posição durante a prova, principalmente entre as primeiras posições. Então, assim, cada hora um piloto diferente que está na frente, assim, é muito acelerado, até pela quantidade de pilotos. Nessa prova foram 43 carros na pista, então é muita gente e muito pouco espaço, né? Então, o que acontece, né? Acidente, troca de posição, então dá para se divertir bastante assistindo a prova. E foi exatamente isso que aconteceu. O Ryan Newman, que saiu na pole, No final, ele acabou sendo empurrado pelo Dale Earnhardt Jr. E no último momento, ele tentou passar, os dois se tocaram e o David Reagan, que vinha atrás, ele aproveitou e venceu a prova. Ou seja, é muita sorte, tem que estar ali atento às oportunidades e não pode deixar passar nada.
E só explicando essa questão que você aí falou de empurrar, o empurrar é normal na NASCAR, principalmente em Talladega, porque lá o vácuo que se forma é muito grande, então a estratégia que os pilotos usam é o seguinte, geralmente eles formam duplas, no meio da corrida são mais do que duplas, é uma fila inteira de 10, 15 carros, mas no fim são duplas, que vem um carro atrás do outro empurrando, e aí, como o vácuo é grande, acontece o seguinte, o carro de trás empurra da frente, que ganha um pouco de velocidade, gera um vácuo e puxa o carro de trás, que empurra novamente da frente, e assim eles vão e passam todo mundo e ganha bastante velocidade. Então a dupla que se formou foi o Ryan Newman e o Dale Jr., o Dale Jr. atrás empurrando o Ryan Newman, e os dois pularam na frente. Só que sempre acontece isso em Talladega, a dupla funciona até a última curva, e na última curva o carro que está atrás empurrando, com certeza ele vai tentar vencer. E aí o Dale Jr. pôs pro lado, o Ryan Newman fechou a porta, e aí os dois se tocaram, perderam um pouquinho de tempo, e quem se deu bem foi o David Reagan, que veio de trás, venceu, e deu o pulo do gato aí, e foi assim, pra ele foi maravilhoso, porque ninguém esperava, é uma prova bem famosa, todo mundo quer ganhar em Talladega, e ele conseguiu. O Ryan Newman conseguiu ainda chegar em segundo, o Joey Logano em terceiro, e o Dale Earnhardt Jr. terminou apenas na quinta posição, que foi uma pena para ele. Você passa a classificação aí, antes da gente pular para a Sprint Cup?
Então agora vamos à classificação com o Kyle Busch em primeiro com 1.219 pontos, Carl Edwards com 1.157, seguido de David Reagan, Jason Leffler, Joey Logano, Brad Keselowski, Jason Keller, Scott Lagasse Jr., Justin Allgaier, Michael McDowell, Brendan Gaughan e Steve Wallace, fechando aí o grupo dos 12. E lembrando, né, próxima prova já sexta-feira, pleno feriado, dia 1º em Richmond.
Passando para a Sprint Cup agora, que é a principal, Juan Pablo Montoya, primeira pole da carreira dele, a gente comentou aqui no podcast passado, que é um circuito que ele se dá bem, é um circuito que ele gosta. O ano passado ele terminou na segunda posição e de cara conquistou a primeira pole dele aí. Mas Talladega é Talladega, não tem jeito, é uma prova sensacional. Para alegria de todos, são duas vezes que eles correm por ano lá. Então no fim da temporada, na hora que eles estiverem já nos playoffs, eles voltam a correr lá. E o convite está aberto aí, se alguém quiser vir aqui em Campinas assistir a segunda corrida.
Ah, pronto.
Mas voltando à prova, logo no começo aconteceu um Big One, que a gente sempre já descreveu aqui, mas descreve novamente, que é um acidente envolvendo vários carros. Dentre eles, o Jeff Gordon, que é o líder do campeonato, foi um dos que bailou, rodou, bateu, não conseguiu voltar mais, deu adeus à prova. E a corrida reiniciou e aquela coisa de Talladega. Aquele, três filas lado a lado, a corrida inteira, disputa de posição aqui e ali, cada hora um ganhando, tomando a liderança. Fica até impossível narrar aqui como foi a prova, sobre as trocas de liderança, porque é a prova inteira constante, a cada volta é um líder diferente. E no fim da prova, quase no fim da prova, aconteceu outro Big One, já onde os pilotos já estão naquela ânsia de se colocar bem para conseguir vencer. Já eles passam a corrida inteira formando as duplinhas ali para ver no final qual dupla vai chegar na frente. E nesse acidente o Jimmy Johnson, que é o vice-líder do campeonato, era o vice-líder do campeonato até então, foi um dos que rodou e bateu e saiu. O Montoya também, infelizmente, largou na pole e tudo, mas no segundo Big One ele não conseguiu escapar. É de muito difícil escapar, porque os carros andam muito juntos, lado a lado. E se acontece alguma coisa, não tem como se frear. Se você frear, o carro de trás vai bater em você. É muito difícil mesmo você escapar de um Big One se você está no meio dele. E na última volta, espetacular o fim da prova. A exemplo do que aconteceu na Nationwide, a dupla que se formou foi o Dale Jr. empurrando o Ryan Newman. Os dois lá da Nationwide, que correm também na Sprint Cup. O Dale Jr. novamente empurrando o Ryan Newman. Só que lá de trás apareceu como um tiro o Brad Keselowski empurrando o Carl Edwards. E os dois passaram o Dale Jr. e o Ryan Newman. E parecia, estava na cara que era um dos dois que ia vencer, porque eles passaram e abriram. Como sempre, na última curva, o Keselowski tentou a ultrapassagem pra cima do Kyle Edwards, o Kyle Edwards fechou a porta, os dois acabaram se tocando, não tinha muito o que o Keselowski fazer, porque tem uma risca branca aqui dele, Val, e se algum piloto colocar a roda pra dentro da lista branca, ele é desclassificado, e o Keselowski já estava no limite do limite, ele teve que manter a posição dele ali pra não tomar a bandeira preta, e o Kyle Edwards rodou. É até uma coisa normal na NASCAR, eu vi muita gente criticando aí durante a semana, mas aquilo acontece todo fim de semana, uma batida daquela, não de rodar e voar na torcida, mas de dar aquele totó. Inclusive o Kyle Edwards já deu vários em outros pilotos, ele não tem muito o que reclamar, mas pro azar dele, ele bateu no carro do Ryan Newman que vinha atrás e acabou o carro dele decolando na direção da torcida, e se não fosse as grades de proteção ali e a regra da NASCAR que faz obriga todo mundo a ficar sentadinho na cadeira, pra você ver aqui no Brasil acontece as pessoas ficarem em pé no alambrado, inclusive você no seu último grande prêmio do Brasil, né, você ficou em pé no alambrado, se fosse na NASCAR você ia se dar mal, e lá você é obrigado a ficar sentado e tudo, e foi o que salvou muitas vidas. Se tivesse gente em pé no alambrado, poderia ter morrido algumas pessoas. E o Keselowski, apenas na quinta prova dele na NASCAR Sprint Cup, venceu, e foi um ótimo resultado para ele. Foi seguido do Dale Earnhardt Jr., do Ryan Newman, do Marcus Ambrose e do Scott Speed, conseguindo uma bela quinta posição. Classificação contigo.
Bom, então vamos lá para a minha super missão de classificação, né? Porque estou proibida, né, de comentar sobre a Sprint Cup. Eu deixo totalmente para você falar. Bom, brincadeiras à parte, vamos para a classificação. Em primeiro, Kurt Busch, com 1.299 pontos. O Jeff Gordon, em segundo, com 1.294. Em terceiro, Jimmy Johnson, Tony Stewart, Denny Hamlin, Kyle Busch, Carl Edwards, Clint Bauer, Jeff Burton e Greg Biffle, fechando os 10. E para terminar com os 12, o David Reutemann e o Matt Kenseth, com 1.063 pontos. E sabadão aí, você pode curtir logo depois do feriado, dia 2 de maio, também mais uma prova da Sprint Cup em Richmond. Bom, agora a gente chega para a sessão preferida do podcast, que são as rapidinhas, onde a gente comenta tudo o que aconteceu, dá os resultados das principais provas aí que aconteceram ao redor do mundo, mas de uma forma bem concisa, bem rapidinha mesmo, para vocês terem um panorama aí e ficarem por dentro do que aconteceu. Bom, então vou começar com a Copa Clio, que aconteceu em Interlagos, foi a primeira etapa, e já teve assim domínio de um piloto, Vitor, ele venceu bem tranquilamente, só foi ameaçado nas primeiras voltas, né? Na pista, a segunda posição ficou com o Wagner Cardoso, mas ele foi excluído da prova por irregularidade no carro. Então, com isso, o segundo posto acabou indo para o Edson do Vale, e em terceiro lugar ficou o Rolf Gentelli. A categoria também tem pontuação extra, então esse é um dado interessante. Então, quando o safety car entra na pista no primeiro terço da corrida, que é obrigatório, os pilotos acabam ganhando esses pontos a mais. E para vocês terem uma ideia, o José Vitti, ele venceu com mais de 5 segundos de vantagem, então aí é uma posição bem confortável, né? Então, em primeiro, o José Vitti, seguido do Edson do Vale, com o Rolf Gempera em terceiro e o Rodolfo Pousa em quarto. Agora, a categoria classificação, o José Vitti em primeiro com 26 pontos, o Edson do Vale em segundo com 19 e o Rodolfo Pousa em terceiro com 14. E a próxima corrida acontece no dia 31 de maio em Curitiba.
E continuando em Interlagos, também tivemos a GT3 Brasil, começando aí o campeonato deles 2009, que é uma categoria bem interessante, apesar de estar sofrendo com a crise, são poucos carros alinhados, mas é onde você vai encontrar Ferrari, vai encontrar Ford GT, Porsche, são carros lindos e vale a pena mesmo acompanhar. Na primeira prova, a vitória ficou com a dupla que corre na parte campo, o Clemente Lunardi e o Constantino Júnior. Em segundo ficou o Rafael Derani com o Cacau Ritchie. E em terceiro ficou o Han com o Kodair. E é legal falar dessa primeira prova, porque o Rafael Derani e o Cacau Ritchie, eles correm com uma Ferrari. E eles estavam liderando a prova, quase a prova inteira, o fim da prova. E na última curva, já assim, pior do que aquela do Glock com o Hamilton, porque já estava na subida dos boxes, não foi nem antes da junção. Acabou o combustível da Ferrari e eles foram se arrastando. E o Clemente Lunardi e o Constantino Júnior vieram e venceram a prova. Na segunda, aí eles estavam, o combustível deu até o fim. Vitória do Rafael Derani e do Cacau Ritchie. O Thiago Camilo Lee com o Kaiser Model em segundo e o Clemente Lunardi com o Constantino em terceiro. E aconteceu certo, assim, uma sacanagem com o Clemente e com o Constantino, porque lá também tem aquela coisa de tentar deixar a categoria equilibrada. E como eles dominaram a primeira prova, colocaram mais peso para eles na segunda prova, levantaram o carro tudo, e o Ford GT deles caiu bastante de produção, e eles ficaram impossibilitados de brigar pela vitória. Na classificação, Claudio Ricci e Rafael Derana em 37 pontos, Constantino e Clemente com 35, e o Lico Caizemoro e o Thiago Camilo com 30. A próxima prova, 29 e 31 de maio, em Curitiba.
Bom, agora a gente continua em Interlagos, que também recebeu o troféu Maserati, e o Pedro Queiroz, ele venceu essa segunda etapa. Após sair na segunda posição, ele ultrapassou o pole, que era o Cláudio Darush, e a segunda posição não acabou com ele, ficou com o André Posses, e o terceiro lugar, aí sim, dupla Renan Guerra e Cláudio Darush. Então terminou com o Pedro Queirolo em primeiro, o André Posses em segundo e a dupla do Renan Guerra e o Cláudio Darush em terceiro. E o campeonato continua com o Pedro Queirolo aí em primeiro lugar com 39 pontos, seguido do Bruno Garfinkel com 19, o Kleber Faria em terceiro com 18 pontos. E seguindo aí, né, o calendário, próxima prova também em Curitiba no dia 31 de maio.
Voltando para o Bahrein, tivemos mais uma etapa do Speed Car, que é aquela competição dos Sheikhs Árabes lá, aquela tipo uma NASCAR, tipo um Stock Car. E foi a decisão do campeonato também. Última etapa, na prova, a vitória ficou com Johnny Herbert, em segundo o Hans Harald do Friends, e em terceiro o Vitantonio Liuzzi. Então eles foram para a última prova para decidir o título. O Herbert brigando pau a pau ali com o Gianni Morbidelli. E o Liuzzi também tinha chance de ser campeão, o Friends. Só que o Liuzzi venceu com o Thomas Biaggi em segunda posição e o Almacató na terceira, e no fim não deu mesmo para tirar o título do Morbidelli, campeão com 55 pontos da segunda temporada da Speed Car, já que a primeira, o campeão foi o Johnny Herbert. Johnny Herbert, que dessa vez foi o vice-campeão com 53 pontos, apenas dois atrás do Johnny Morbidelli, e em terceiro, Vito Antonio Liuzzi com 45 pontos.
Bom, agora a gente vai para Truxton, na Inglaterra, com o BTCC, que é o British Touring Car Championship, que foram três provas ao longo desse fim de semana. A primeira pole ficou com o Fabrizio Giovanardi. Ele venceu a corrida, seguido dos seus dois companheiros, Andrew Jordan. E esse é um fato bem curioso, que não acontecia desde 2004 na categoria. E nesse momento, o Matt Newell tornava-se o novo líder aí da competição. Bom, já na segunda etapa, as coisas mudaram um pouco. O vencedor foi o Colin Turkington, ultrapassando o Fabio Barnardi na última volta. E com isso aconteceu outra mudança na classificação. O Matt Newell já não era mais o líder, porque ele chegou em terceiro na prova e acabou devolvendo o posto para o Turkington. Na última prova, inversão de grid, né, para a largada. E essa teve mais mudanças na classificação final, com o Matt Johnson vencendo, nome aí que a gente não viu muito no fim de semana, seguido do Adam Jones e do James Thompson. Aconteceram alguns acidentes ao longo dessa corrida, o que teve a entrada do safety car, e os líderes do campeonato acabaram no pelotão intermediário. Então, por conta desse grid invertido aí, acabaram não fazendo uma prova muito boa. O campeonato tem o Matt Newell aí como líder com 68 pontos, seguido do Colin Turkington com 58 e o Fabrizio Giovanardi com 47. E a próxima prova no dia 17 de maio em Donington Park, é um circuito bem conhecido do pessoal. Bom, no ano em Truxton também aconteceu a Copa Clio Britânica. Então a primeira corrida teve o Phil Glenn vencendo, seguido do Alex McDowell e o Andrew Harrell. Também na segunda corrida o Phil Glenn acabou vencendo, seguido do Aaron Smith e do Andrew Harrell. E o resultado da categoria tem o Phil Glenn em primeiro lugar com 132 pontos, Aaron Smith em segundo com 98, Alex McDowell em terceiro com 95 e o Andrew Harrell em quarto com 87. Também a próxima corrida em Donington Park nos dias 16 e 17 de maio. Bom, para fechar essa temporada aí de corridas na Inglaterra, né, são várias categorias lá, assim como às vezes acontece aqui em Interlagos, tem também a Renault UK, que é a categoria britânica da Renault, e teve também duas corridas no fim de semana, a primeira vencida pelo James Calado, seguido do Dan Stoneman, e em terceiro Will Stevens, e na segunda corrida Jesse Brown em primeiro, o Dan Stoneman em segundo e o Harry Tinknell em segundo. Então com isso o Dan Stoneman aí sempre no pódio, não vencendo as provas, mas mantendo a regularidade. Ele é o líder do campeonato com 96 pontos. James Calado em segundo com 84 e o Joshua Scott em terceiro com 80. E a mesma coisa, a próxima prova em Donington Park, 16 e 17 de maio.
Agora vamos para os Estados Unidos, na Virgínia, onde tivemos a segunda etapa da Granam, que na verdade eu acho que poderia contar como a primeira etapa, porque a primeira de verdade foi às 24 horas de Daytona, que aconteceu lá em janeiro, um dos primeiros podcasts do ano que a gente gravou, e aí eles ficaram até agora em abril sem correr e voltaram a correr só agora. Lá nós temos a participação de dois brasileiros, que é o Ricardo Zonta, que aliás não vai participar das próximas etapas da Stock Car, porque ele vai estar lá competindo pela Granam. Quem vai ocupar o lugar dele vai ser o Rodrigo Esperafico. Vamos ter a dupla dos Esperaficos correndo junto, o Rodrigo e o Ricardo. E o Zonta vai ficar pelos Estados Unidos mesmo correndo na Granam, pelo menos nas próximas 5 etapas. E o Oswaldo Negri, que é outro que já corre lá por um bom tempo, bastante experiência. E o Zonta, coitado, ele viajou daqui do Brasil para lá. E lá eles correm em dupla, lá também são duas categorias. Na América Le Mans Series são 4 categorias ao mesmo tempo. Na Granam são só 2, é mais fácil de entender. Uma de protótipo, uma de turismo. E o Zonta corre com o companheiro dele, o Nick Johnson, que bateu logo na primeira volta e estragou o carro. E eles ficaram fora da corrida, então o Zonta nem, não deu nenhuma volta, para a infelicidade do brasileiro. O Oswaldo Negri já foi o contrário. É, largou mal, largou de trás, fez uma bela corrida de recuperação, conseguiu terminar em sexto e marcou pontos interessantes aí no campeonato. No final, no turismo, no GT, a vitória ficou com o Davis e o Liddell, a dupla, né, Davis e Liddell, seguido do Collins e do Edwards, e do Han e do Tremblay. É, na DP ficou com o John Forget e o Alex Gurney, o John Peel e o Valiante, e o Donahue e o Law. A clássica campeonato, Darren Law e o David Donahue com 60 pontos na frente, isso nos protótipos, seguido do Alex Gurney e do James Forget com 59. O brasileiro Oswaldo Negri apenas o 11º com 40 pontos. E o Ricardo Zonta, coitado, lá atrás na 33ª posição com 13 pontos. No GT, liderança de Andrew Davis e Robin Lindell com 60 pontos. Em segundo, Kay Collins e o Paul Edwards com 60. E depois vem o Spencer Pumbley e o Ted Ballou com 57 pontos. A próxima prova é no dia 3 de maio em Millville.
Bom, agora a gente vai para a Fórmula BMW americana, que aconteceu na Virgínia, 2 etapas, e o grande vencedor foi um brasileiro, por incrível que pareça, o Giancarlo Villarinho, de apenas 17 anos, acabou fazendo dobradinha, vencendo as duas provas, assim, arrebentando. E um fato bem interessante de se citar é que a BMW europeia foi responsável por revelar nomes assim que a gente pouco escuta falar, como Sebastian Vettel, Timo Glock, Nico Rosberg e Adrian Sutil. Então, é uma categoria para a gente ficar de olho, né, e acompanhar o desempenho dos brasileiros. Bom, na primeira prova, o Giancarlo ele largou na pole, ganhou pela primeira vez e colocou um amplo domínio na terceira etapa da temporada. O pódio foi completado também pelo Gabi Chaves, que é colombiano, companheiro do Villarinho, e o canadense Alex Ellis. Bom, na segunda prova já, também Brasil, o Villarinho venceu mais uma prova, fechou o fim de semana com 2 poles e também 2 vitórias. A equipe dele continua dominando, mais uma vez também com dobradinha, com Gabi Chaves subindo também no pódio em segundo. E mais dessa vez, para fechar os 3 primeiros, foi um outro canadense, o Jean-Marco Raymond, que ficou com o 3º lugar. Então, o campeonato tem o Gabi Chaves na liderança com 72 pontos, o Giancarlo Villarinho aí descontou, então ele está em 2º lugar com 57, e o Gianmarco Raymond em 3º com 37 pontos. E as 2 próximas etapas acontecem entre os dias 15 e 17 de maio no Miller Motorsports Park.
E só lembrando que aí na BMW também temos o brasileiro João Horto, que está fazendo também uma bela temporada. E é ficar legado nessa categoria, porque eles vão correr também fazendo a preliminar da Fórmula 1 em outubro aqui no Brasil. É uma categoria bem interessante. Agora voltando para a Holanda, para a Europa, Superbike e Super Sport, que é também uma bela competição de motocicletas que temos aí pelo mundo. E a primeira prova foi vencida pelo norte-americano Ben Spies, que deu show mais uma vez, seguido do japonês Noriyuki Aga e do Leo Haslam. Na segunda prova, o Spies caiu logo no começo. O Spies é assim, ele, quando ele consegue não cair no comecinho, ele dá show. Mas geralmente ele cai, está bem constante no campeonato. Então a vitória ficou com o japonês Noriyuki Aga, da Ducati, seguido do Léo Haslam e do Jacob Smurz na terceira posição. Classificação, Noriel Aga com 180 pontos, Ben Spies 120, Léo Haslam 94, Michel Fabrizio 80 e o Max Noy Kirchner com 75 pontos. A próxima prova, dia 10 de maio em Monza, e também tivemos a realização da Super Sport na Holanda, que é a categoria de base, e é onde acontece mesmo o espetáculo. É impressionante como as provas da Super Sport são show de bola. É, geralmente, eu, no fim da prova, eu fico até em pé batendo palma para a televisão, de tão impressionante que é. E nessa prova, a vitória ficou com o Laverte, Eugênio Laverte na primeira posição, seguido do Carl, e na terceira posição veio o Lascos. Na classificação do campeonato, o Carl Curtlow com 74 pontos, Eugênio Laverte 68, o Kenneth Sofogo com 65, o Anton West com 52 e o Andrew Pitt com 43. A próxima prova também, dia 10 de maio, em Monza.
Bom, agora a gente vai para Fortaleza, em mais uma etapa da Fórmula Truck, então mudando completamente aí clima, país, tudo, e essa prova teve a vitória do Geraldo Piquet, e junto com ele, o Wellington Cirino completou a dobradinha da equipe ABF, enquanto o Wellington Cirino, durante a prova, ele segurava o Felipe Giafone e o Valmir Benavides, que estavam assim, loucos para ultrapassá-lo, o Piquet acabou vendo a chance de abrir uma vantagem e venceu com tranquilidade. Mas no fim, eles não conseguiram passar o Cirino aí, tá? A gente tem que reconhecer esse mérito dele, que segurou os dois por muito tempo. E agora, passando para um dos destaques da prova, foi o piloto Fabiano Brito, que ele subiu ao pódio em quinto lugar, largando na 13ª posição. E essa prova foi recheada de acidentes, assim, aconteceram várias confusões, pilotos abandonando, e o maior deles foi causado por uma mancha de óleo na pista, que fez com que 5 pilotos passeassem pela brita. Então, desses 5, né, mais 4 acabaram abandonando pelos diversos motivos, acidente, caminhão que falhou na largada, falhas mecânicas também. Então foi uma corrida bem movimentada, assim, bem diferente. Pena que com pilotos abandonando, podia ter mais ultrapassagens, mas é sempre interessante acompanhar. Então a prova ficou com o Geraldo Piquet em primeiro, o Wellington Cirino em segundo e o Valmir Benavides em terceiro. E a classificação do campeonato tem o Felipe Giafone como líder com 47 pontos, Geraldo Piquet em segundo com 41 e o Valmir Benavides em terceiro com 36 pontos. A próxima corrida, dia 17 de maio, em Caruaru, Pernambuco. Então, galera do Nordeste aí pode se juntar para acompanhar a Fórmula Truck. Com certeza vocês vão se divertir bastante. Bom, só agora para a gente encerrar, então, as rapidinhas, a gente tem a Fórmula 3 Austrália, que aconteceu no Wakefield Park. Também duas corridas no fim de semana. Na primeira, ficou o Tim McCraw com a vitória, seguido do Matt Sofi e o Joey Foster em terceiro. Na segunda corrida, inverteu, o Joey Foster venceu com o Matt Sofi em segundo, porém em terceiro o Ben Crichton. E o campeonato tem o Joey Foster como líder com 80 pontos, seguido do Matt Sofi com 54 e o Tim McCraw com 45. A próxima prova acontece em Phillip Island entre os dias 15 e 18 de maio. E também aconteceu a Fórmula 3 no Japão, em Okayama. E na primeira prova, o vencedor foi o Itushi, seguido do Kunimoto, em terceiro o Sekiguchi. E a segunda prova teve como vencedor o Yasuda, seguido do Iwasaki, e em terceiro o Sato. Não é o mesmo Sato da Fórmula 1, só para deixar claro. Então a classificação tem o Takuto Higuchi como líder com 33 pontos, seguido do Yuji Kunimoto com 23, e em terceiro o Marcus Ericsson com 18. Próxima prova, dias 16 e 17 de maio, em Suzuka.
Isso que eu poderia chamar de um podcast completo de automobilismo, hein?
Pois é, a gente aqui tá suando para fazer, né, uns roteiros enormes, muita coisa pra gente acompanhar, mas acho que vale a pena, espero que todo mundo goste, todo mundo curta.
Ah, o bom é que é a liberdade do podcast, a gente tenta sempre começar pelas categorias que a gente sabe que é mais querida, a pessoa pode interromper quando quiser, eu acho que quem chega até aqui é porque gosta mesmo de ter automobilismo na veia mesmo. E vamos passar já o calendário do próximo fim de semana. Vamos ter a 1GP, que vai ser a última etapa, porque cancelaram a etapa do México devido à gripe suína. É, então vai terminar agora, nesse fim de semana, em Brands Hatch, a última etapa da 1GP. Vamos torcer para o Team Brasil ter um pouquinho mais de sorte, para a gente falar bem dele. Vamos também ter a V8 australiana, que é uma categoria super legal que a gente acompanha aqui. É, Fórmula 3 britânica, FIA GT e FIA GT3, mais uma etapa da Granã. É, a Moto Velocidade já corre esse fim de semana em Valência, Moto Velocidade 250 e 125 cilindradas. Também vamos ter a NASCAR, Sprint Cup e a Nationwide, como anunciamos. Vamos ter a World Series by Renault. Vamos ter o WTCC novamente. E o WTCC agora já volta a colocar os lastros de desempenho. É, eles não estavam colocando isso nas duas primeiras etapas. No Brasil, vamos ter em Brasília a Stock Car, a Copa Vicaria, a Stock Junior. Não vamos ter a picape. A picape só volta na outra etapa, já com a presença do Massa voltando para a categoria. É, Fórmula 3 espanhola. No Interlagos, vamos ter Spider Race, Fórmula 2.0, para a galera que quiser curtir. Nos Estados Unidos também vamos ter Bike. E no Japão, a Super GT com o nosso brasileiro João Paulo de Oliveira.
Ou seja, próximo programa, vocês também podem esperar muitas informações. Não é porque não tem Fórmula 1 que não tem corrida, sim, tem muita corrida. Então a gente vai estar aqui comentando de novo e espero o comentário de vocês, como sempre, que vocês tenham gostado do programa. Podem falar mal, podem, né, deixar elogios também, que a gente gosta de vez em quando. Então acho que é isso, né? Encerramos dessa vez.
Só dando mais uma dica valiosa aí pra galera, já que a gente tá, hoje é o dia das dicas valiosas. A Globo não vai passar novamente a Stock Car, não adianta xingar depois. A dica é, entre no site do Globo Esporte ou no blog logo do Rafael Lopes, do Voando Baixo. Vai ter a transmissão pela internet, a narração do Rodrigo Matar e comentários do Rafael Lopes. Então dá pra acompanhar muito, a transmissão é excelente, assim, não fica travando nem nada, a qualidade é ótima. Então a dica é essa, que se vocês forem esperar a Globo novamente, vai todo mundo cair do cavalo. É, e é isso. Pro nosso fim de semana, provavelmente nós não vamos dar destaque para tudo, porque não dá tempo para isso. Mas WTCC, Stock Car, MotoGP, World Series by Renault são categorias que a gente sempre procura dar um enfoque todo especial. E claro, a NASCAR. Não poderia deixar de fora. Então, lembrando todo mundo, comunidade no Orkut, vamos discutir lá o que vocês estão achando do programa, se tá muito longo. Você tem que discutir tudo. Esquecer as rapidinhas e falar detalhadamente todas as categorias, por favor, ninguém sugere isso, porque não dá tempo de preparar um roteiro. É, um abraço a todos e até a próxima.
Bom, só tem um recado nesse fim de podcast, que é, eu falei do Button na outra aposta. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima edição.